11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou e 11 minutos entra no ar para repercutir o que aconteceu de relevante nos esportes durante a semana e lançar um olhar sobre a rodada do fim de semana. Conosco o jornalista Pedro Pincer. Muito bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Rita. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado.
Bom dia, Pedro.
Pedro Pincer, dá para comemorar a vitória sobre um time chamado Patronato?
Dá para comemorar qualquer vitória, são 3 pontos. A gente não pode escolher vitória para comemorar, não. Até porque a circunstância não era a melhor. E a gente conseguiu mais 3 pontos.
Tá certo, tô provocando você para daqui a pouquinho, Pedro Pinto, porque tem gente que não tá comemorando é nada. Então eu acho que você tá certo, sim. Comemorar a vitória sobre o patrão, eu comemoraria sobre qualquer um.
Exatamente.
Bom, e voltando após um inverno tão prolongado quanto a fase do seu Corinthians, Rita Zumba.
Vai, Corinthians! Saudações, corintianas, galera.
Esse seu vai, Corinthians, nunca foi tão necessário, viu, Rita?
Vai, Corinthians, vai.
Uma fase assim meio...
Eu sempre digo, o Corinthians tem que dar oportunidade para outros times.
É? Daqui a pouco a gente vai falar.
Gente, Corinthians é Corinthians, não tem discussão. A Isaura, só falta dizer que é palmeirense também.
Olha, a Isaura, e é porque a Isaura tá triste hoje, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. Mas, gente, infelizmente a gente começa o 11 falando sobre notícia triste e recorrente, violência nos campos de futebol.
Sim, a morte da palmeirense Gabriela Nelly, de 23 anos, causou comoção na sociedade e também entre clubes e profissionais do futebol.
Gabriela foi atingida no pescoço por estilhaços de vidro de uma garrafa tirada por um torcedor do Flamengo durante um confronto entre torcedores antes da partida disputada com o clube paulista no último final de semana.
O fato provocou debates no plenário do Senado e o repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a suspensão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para ele, essa medida é necessária por causa dos casos de violência nos estádios. Neste último fim de semana, uma jovem de 23 anos morreu em São Paulo depois de ser atingida por uma garrafa quebrada numa confusão entre torcedores no estádio onde Palmeiras e Flamengo disputaram a partida pelo Campeonato Nacional no sábado à noite. Na opinião de Jorge Cajuru, não é justo manter presas as pessoas que invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro e não fazer nada em relação àquelas que matam inocentes por causa de um jogo de futebol.
Por que que um sujeito que mata uma pessoa no estádio de futebol, na saída de um jogo, integrante de torcida organizada, por que que ele não é preso? Essa bobaginha que fala, não, no dia de jogo, você durante os 90 minutos, você vai assistir o jogo de uma sala numa cadeia. Não era sala não, tinha que ser cela, ele tinha que dormir na cadeia. Ficar 5 anos proibido de entrar em estádio de futebol como a Inglaterra fez.
Também o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lamentou os casos de violência nos estádios de futebol. Ex-dirigente do Fortaleza Esporte Clube, Eduardo Girão acredita que a interrupção do campeonato é uma medida extrema. Para ele, é preciso atuar em outras frentes.
Duas coisas estão estragando o nosso futebol. Não sei se é o caso, senador Cajuru, de interromper campeonato. Porque isso gera emprego, gera renda. Eu acho que tem medidas do Ministério Público, dos clubes que podem fazer sem ter que parar o campeonato. Agora, bebida alcoólica é nitroglicerina pura ali dentro da praça esportiva. E também sabe o quê? Apostas. Não tem nada a ver e está destruindo o esporte. Não, apenas na manipulação, mas no vício que muitos brasileiros vulneráveis estão ficando com problemas graves.
O senador Jorge Cajuru reclamou ainda de problemas envolvendo a arbitragem e o mecanismo de assistência de vídeo, conhecido como VAR, para auxiliar os juízes nas decisões sobre os lances mais polêmicos. Na opinião dele, isso também tem colocado em xeque a credibilidade do campeonato.
Pedro Pincer, assunto recorrente aqui no 11 Minutos também, mas a gente não pode deixar de falar porque mais uma pessoa morreu por conta da violência. Foi na entrada de um estádio de futebol, foi num dia que era para ser um dia feliz para a torcedora. Sim. E a família dela acabou tendo que enterrá-la no dia seguinte. Até quando? Até quando, Pedro Pincer?
É, realmente o caso da Gabriela foi realmente muito impactante, né, Gisele? Porque realmente uma menina nova, Realmente foi uma coisa muito triste que aconteceu, e a gente, essa pergunta que você faz, ela ecoa há quanto tempo, Gisele Carvalho? Até quando? Quem vai ser o próximo? Entendeu? O que que falta acontecer para as pessoas tomarem medidas efetivamente práticas para que isso não aconteça mais? Entende? Eu acho que a questão passa também pela questão criminal, sabe? Eu não sei se adianta muito, como falou, eu não concordo com tudo que ele falou, mas essa parte que o senador Cajuru coloca, em que ele diz que não adianta botar o dito cujo, a pessoa que cometeu o crime, sentadinho numa sala durante um jogo e depois botar ele solto na sociedade de novo. Eu acho que tem que ser uma medida mais dura, mais, entendeu? Que impeça que essa pessoa volte aos estádios e, em última análise, circule as ruas, entendeu? Porque se ele é capaz de fazer isso, dentro de um estádio de futebol, a gente depreende que ele pode ser capaz de fazer coisas piores também aí, como transeunte andando pela sociedade, entendeu? Então é uma coisa muito complicada. Como você falou, até quando? Não sei dizer. Lamento não ter essa resposta para te dar, Gisele.
Agora, um jogo que deveria ser de felicidades, né? E vai todo mundo, vai homem, mulher, criança, menino. E foi uma jovem, poderia ter sido uma criança. É uma questão muito complicada, porque as famílias, vendo isso, será que teriam coragem de ir novamente?
É desanimador,
não, né? Não é desanimador. A minha esposa falou, quando viu essa questão, ela gosta muito de jogo de futebol, vai comigo e tudo mais, e fez uma pergunta que eu também não tinha resposta. Cara, será que ainda é seguro a gente frequentar os estádios? É uma pergunta que a gente não sabe responder.
É complicado. Minha irmã uma vez foi assistir um jogo de futebol com meu irmão, no jogo do Corinthians, inclusive, e os policiais deram cacetetadas neles, assim, porque queriam empurrar a galera para poder andar, melhorar o fluxo, e começaram a agredir os próprios torcedores, que ninguém está fazendo nada demais, entendeu? Então, é complexo, porque você está querendo se divertir e você vai e não sabe se volta. E por conta de intolerância em relação ao time. Eu fico brincando com essa coisa de vai Corinthians, não sei o quê, mas eu acho que, independente do time que a gente torça, a gente tem que respeitar as escolhas de cada um,
sim,
né?
Sim, sim.
E não ficar brigando, querendo se matar, ou achar que tudo vale.
É um jogo de futebol, minha gente, não é uma guerra,
exatamente.
Um jogo de futebol.
E no caso da Gabriela, né, teve gente grande aí, na imprensa, quase que culpando a menina, né, botando a culpa nela porque ela estava ali no meio do confronto e porque ela fazia parte de torcida organizada, né?
Como se isso justificasse alguma coisa.
Você generaliza a torcida organizada. Tudo bem, tem muita gente que não está ali para coisa boa. Ah,
Mas ela é
da torcida organizada, ela correu o risco. Que isso? Não pode falar isso, não. Em que ponto chegou a sociedade?
Você,
entendeu?
Não pode ir para o estádio.
Não pode.
Para depois. Ah, não, mas você estava lá, correu. Não, eu não fui para o estádio para correr risco, não.
Não,
foi para um jogo desse jogo. Jogo.
Para o Palmeiras, claro.
Exatamente.
Né? Então é uma coisa muito complicada, e eu espero que daqui a algum tempo, quando a gente volte a falar sobre esse assunto, a gente tenha uma resposta mais
efetiva,
né? Para a sua resposta, exatamente, a sua pergunta. Exatamente.
Ok. Vamos falar então de esportes, porque é bem mais bacana. Essa semana foi de definições na Copa do Brasil, a Copa dos Milhões, a Copa onde os times realmente se matam para estar na final, porque a cada fase que se passa é um pix violento de gordo que cai na conta dos dirigentes e dos clubes de futebol. E nós tivemos aqui a definição já de alguns grupos. Vamos começar pelo primeiro jogo, que foi o jogo da terça-feira. Bahia e Grêmio, 1-1 no primeiro jogo. No segundo jogo, decisão nos pênaltis, 1-1 de novo. E o Grêmio passou, mas fácil não foi, né?
Não foi. O Bahia foi muito guerreiro. As condições no Rio Grande do Sul para aquele jogo não eram as melhores, né, por conta da questão do ciclone que passava lá, quase que não houve a partida, e o Bahia foi muito guerreiro, chegou a pegar um pênalti o goleiro Marcos Felipe no tempo normal, e o Grêmio conseguiu empatar e levou o jogo para a disputa de pênaltis, foi para cobranças alternadas, né, e acabou o Grêmio arrancando a classificação perante o Bahia. E o Grêmio, mais uma vez, chegando à semifinal, é um chamado time copeiro, né?
É verdade. É,
não é um time que
aquele time que empolga e tudo mais,
não
chega.
Não é um time que se destaca pelo grande futebol jogado, não. Uhum. Mas você fazer uma conjugação de competições eliminatórias com o Renato Gaúcho no comando, o Grêmio dá trabalho sempre, é uma coisa impressionante.
A cara do Grêmio, Renato Gaúcho é a cara do Grêmio.
O
Grêmio vai pegar então o Flamengo, que na primeira partida ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense, e na segunda partida ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense. Eu confesso a você que não esperava, inclusive com a nossa 11bet.com da segunda-feira, eu apostei no Flamengo. Agora, achava que o Atlético Paranaense ia dar mais trabalho do que deu, se bem que no primeiro tempo, se aquela bola entra, pelo menos uma das 12 bolas, como chutou o Atlético Paranaense no primeiro tempo?
Né? Mas é aquilo mesmo, o se não joga, né?
Se você for quando não tem que entrar, né, Pedrão?
Se você for olhar os números, a quantidade de finalizações do Atlético Paranaense me parece ter sido muito maior do que foi o Flamengo, né?
Foi.
Mas acabou sendo mais efetivo o Flamengo e acabou indo para a final. E me parece que Grêmio e Flamengo, historicamente, são os times que mais alcançaram semifinais de Copa do Brasil. Então, assim, peso e tradição aí não vão faltar, né? Vai ser uma semifinal muito forte, embora eu ache que o Flamengo tenha favoritismo nesse confronto.
Tá, esqueci de perguntar. Grêmio e Bahia, você votou em quem na segunda-feira?
Grêmio, você votou Bahia.
Eu
perdi o São Paulo e Palmeiras.
Verdade. Agora, jogo de ontem, São Paulo e Palmeiras. O primeiro jogo, lá no Morumbi, o São Paulo ganhou de 1-0. E no segundo jogo, quando eu vi o Piquerez fazer o primeiro, eu disse, olha aí, eu não disse, o Palmeiras é o time da via. Que virada, quem virou foi o São Paulo, 2-1 no final, e o Palmeiras da Isaura Oliveira está fora da Copa do Brasil.
Crise no Allianz Parque.
Fala, Pedro.
Não, são dois destaques que eu queria fazer. Primeiro que, nesses últimos tempos aí de gestão de Abel Ferreira, o São Paulo é o time que mais tem dado trabalho pro Palmeiras, embora tenha perdido um campeonato paulista e sido eliminado na Libertadores, mas resultados bastante parelhos entre as duas partidas, entre as duas equipes, desde a gestão do Abel Ferreira. E segundo, destacar Dorival Júnior.
Eu
escutei um comentário ontem em que eu não vou conseguir dar o crédito porque eu não lembro quem foi que falou. Mas é o seguinte, se o Dorival falasse espanhol, fosse gringo, o que ele ia ser incensado por todo mundo, viu, cara? Porque os trabalhos que ele faz são realmente muito bons. É no São Paulo, é no Flamengo, que ele foi campeão e depois puxaram o tapete dele.
Então,
se ele chamasse Dorival Hernández ou Dorival Jiménez, ele seria incensado pela imprensa, porque o trabalho dele é de muita qualidade, realmente.
É verdade. Deu uma nova cara para o São Paulo, o Dorival, e eu acredito, assim, que realmente o Dorival é um dos... Eu não vou dizer que ele é um dos técnicos incompreendidos, porque quem sabe de futebol compreende que o trabalho do Dorival Júnior... Eu acho que o que falta pro Dorival Júnior é um trabalho de marketing em cima da imagem dele, porque não é possível.
Pessoas que são assim, exatamente.
Agora deixa eu dizer uma coisa, Pedro. O Palmeiras, com toda aquela grana, tem jato particular, e aí o Barato está em crise. Ontem a torcida, no final, xingou a diretoria. O Palmeiras é um timaço. O jogo foi muito bom, mas o Palmeiras, na cabeça de 90% das pessoas, tinha que ganhar, tinha que passar.
Leila Pereira não dormiu.
Eu acho que ela nem dormiu.
Possivelmente, porque o Palmeiras, assim, desde que o Palmeiras perdeu pro Botafogo lá naquele jogo no Allianz Parque, ele vem num decréscimo, um técnico bastante flagrante, entendeu? Perdeu pro Bahia antes, né? Antes do Botafogo, perdeu pro Bahia, depois perdeu pro Botafogo, quer dizer, e agora eliminado na Copa do Brasil. Então, assim, há muito tempo não se via o Palmeiras numa fase tão complicada.
É, começa a ser questionado, né? Começa a ser questionado. Coisa que até um pouco tempo atrás ninguém questionava, exatamente por conta de tudo que o Palmeiras apresentava. Acho que não vai fazer muita falta o Pix da CBF
não,
com relação.
Não, Palmeiras não.
Mas de qualquer forma, é para a torcida queria estar na semifinal da Copa do Brasil.
Sem dúvida.
Bom, o Palmeiras vai pegar ou o Corinthians ou o América no primeiro jogo. O América Mineiro, um time que não faz nada no Campeonato Brasileiro, tá lá. Ele tá lá na me parece que é o último. Se for o último, é o penúltimo. É o lanterna.
O importante é competir. Né?
E ganhou do Corinthians. Você vê como é que é a coisa, né? Primeiro jogo. Agora, no segundo jogo, que vai ser na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, e que vai ser amanhã, é o último jogo que falta para definir mais um semifinalista, o Corinthians vai para cima com tudo do América Mineiro. A pergunta que eu faço e vale para vocês dois é: o América Mineiro consegue suportar a pressão do Corinthians dentro de casa? Ou o Corinthians vai ser o Palmeiras de ontem?
Oxi, claro que não. Gente, vai dar Corinthians. Tenho que perguntar, uai.
Baseado no coração?
É lógico.
Pedro Pinto, você...
Dependendo da minha torcida, o Corinthians já é campeão.
Você que não tem coração pelo meio com relação ao Corinthians, qual a análise que você faz, Pedro Pinto?
Não, eu tenho que... Primeiro eu fui olhar a tabela aqui para confirmar, o América é... efetivamente a lanterna do campeonato.
É o lanterna.
Acho que vai ganhar do Corinthians.
E o Corinthians, ele vem de duas vitórias seguidas, né? Ele ganhou na Copa Sul-Americana, do Universitário.
Foi.
E ganhou o último jogo do Brasileiro, também o Corinthians ganhou. Mas eu tenho que manter a coerência, porque na segunda-feira, quando perguntaram pro 11 Bet, aí sim, eu falei que o América passava, porque o Wagner Mancini é bom em fazer erros,
né?
Exatamente. Uhum. Exato. Então eu acho que o América pode complicar o Corinthians. E eu acho, de repente, também que se o Corinthians sai da Copa do Brasil, ele consegue focar no brasileiro para sair dessa...
Mas olha...
Esse limbo.
Pedro, você é um cara tão legal. Por que você está falando assim do meu time, gente?
Olha isso, o Pedro está querendo o melhor pro Corinthians. O Corinthians precisa de foco, então ele perdendo amanhã...
Vai ser ruim, mas vai ser bom, isso você está dizendo. Não, mas
eu acho que o América passa.
Olha, eu só para irritar a Rita Zumba, eu vou ficar com o América também. Vou assistir esse jogo assim com muita animação. E eu acho que o América passando e
na segunda-feira vocês vão pagar a língua, só isso.
Tá bom.
Tá certo, então. Olha, então só falta esse jogo, é o jogo de amanhã. Ritinha, isso. Calma, vai dar tudo certo, tá bom? A Rita tem algumas informações aqui do nosso...
Da Copa Feminina de Futebol.
Começa no dia 20, é 20 ou
começa no dia 20 de julho, vai durar um mês, vai de 20 de julho a 20 de agosto. Ela vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. É a primeira vez que essa competição vai ser sediada por dois países. Outra novidade é a participação de 32 seleções de futebol. É o maior número de times competindo na história da Copa Feminina. O Brasil vai fazer sua estreia no dia 24 de julho, às 8 da manhã. Algumas empresas, inclusive eu li, que vão dispensar os funcionários ou deixar que eles entrem mais tarde no trabalho para poderem acompanhar o jogo. Eu acho isso muito legal, né? A Marta, que já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, ela foi nomeada pela ONU como embaixadora da boa vontade, vai jogar nesse jogo que pode nesse campeonato que pode ser o último dela, né?
É, a Marta, muitas que já começaram com a Marta nem foram convocadas, isso, né? Acho que é a última oportunidade da Marta levantar esse caneco. Acho que é o que falta, né? É o que falta. Contra o Panamá, não é isso? É o primeiro
isso.
jogo?
Isso. Brasil e Panamá, dia 24 de julho, às 8 da manhã, todo mundo ligado, torcendo pelas brasileiras.
Torcendo aí pela seleção.
Que estão representando
feminina.
O nosso país, né? É muito legal.
Agora, as meninas do vôlei feminino perderam e estão fora. Poxa, a gente estava fazendo tanta festa aí, mas o Brasil perdeu para a China e está eliminado da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Não foi um jogo também o melhor jogo da seleção brasileira?
Não, foram muitos erros. E quando você achava que a coisa ia engrenar, ia voltar, e os erros voltavam, deixou tecnicamente a desejar o Brasil nesse jogo contra a China. E como era um jogo eliminatório, perdeu, meu amigo.
Tá fora.
Engraçado porque a China já tinha falado isso aqui. A China tirou o Brasil da Olimpíada do Rio de Janeiro.
Você lembrou então, desse fato.
É, isso. E aí, mais uma vez, se encontrando num confronto eliminatório e e acaba eliminando o Brasil. E eu acho também que semana que vem é o masculino. E o Brasil calhou de pegar a Polônia.
Uhum.
E a fase final vai ser na Polônia. E as quartas de final vão pegar os donos da casa.
E a Polônia é fortíssima.
E eu acho também que a possibilidade de ser eliminado é bastante razoável. Mas a gente conversa na semana que vem.
Ok. Bom, na semana...
Fazer dois destaques, rapidinho?
Pode sim, fala. Pode sim.
São dois. O primeiro é o Mundial de Esportes Aquáticos, que começou essa semana, ontem, em Fukuoka. O Brasil tem 42 atletas para disputar. E eu queria reiterar o destaque da Rádio França Internacional de ontem, que o Brasil está disputando o Mundial para Atletismo, uhum, e já está em segundo lugar no quadro de medalhas.
Sempre tem muita medalha.
Muito legal, né?
Só atrás da China. Então eu acho muito importante da gente falar isso aqui, que é uma performance muito... bacana.
Legal.
Especialmente porque você pensa que são pessoas que têm dificuldades físicas, têm dificuldades de patrocínio. A luta é muito grande. Então, assim, eu sou super fã, super torcedora dessa galera. Sempre que eu puder promover alguma informação a respeito, eu vou fazer, porque eles representam pessoas que superam milhões de dificuldades. E muitas vezes a gente que não tem dificuldade nenhuma não chega nem aos pés desses guerreiros aí que estão representando o Brasil e já estão em segundo lugar na Olimpíada. Caraca,
cada história
muito,
é bonita,
nossa,
né?
Eu acho
cada
muito legal, bonita. Muito legal mesmo. É um exemplo de que quando você quer, você consegue fazer as coisas.
O esporte paralímpico do Brasil é um case. É um caso de estudo, porque o que se consegue de resultados, sim, significativos em várias modalidades é um absurdo.
E a gente sempre vê isso, né? O quadro de medalha, sim, sempre favorece demais.
Se você for comparar com os atletas que não têm essas dificuldades, deficiências e tudo, eles não chegam aos pés dos atletas paralímpicos. Então, às vezes a pessoa fica, eu não tenho patrocínio, porque a dificuldade... Cara, esse pessoal normalmente não tem patrocínio, tem que se virar, tem que fazer vaquinha. E eles estão sempre se destacando, estão se esforçando. Tem uma que tem aquela doença...
lateral amiotrófica.
Isso.
Né?
E ela, 50 e poucos anos, e tipo, tá lá ganhando medalha, Beth representando
Gomes,
o Brasil.
Acabou de ganhar mais a Beth Gomes, 58 anos.
Pronto, 58. Eu falei, gente, que
exemplo. Aquela do arremesso do disco, né?
Isso.
É isso.
O arremesso do disco é o arremesso.
É uma outra guerreira, eu fico muito orgulhosa e tem toda
legal.
A minha torcida.
E a gente já teve, assim, muitos destaques, né? Se a gente for falar aqui no Paralímpico, fala, sim, da natação, então, né?
Esse povo arrasa, são maravilhosos.
Toda a nossa.
Esse é o tipo de atleta que o Brasil precisa, dedicado, esforçado e campeão, né?
Ok. Bom, gente, 8 horas e 33 minutos. Pedro Pincer, nas próximas duas semanas, com recesso, o Conexão vai ficar mais curtinho, uma hora de duração, então não teremos o nosso 11 minutos, que volta no dia 31 de julho, já na segunda fase, ou no segundo turno aí dos campeonatos Série A e Série B. Série A, provavelmente não, mas Série B já vai estar no segundo turno e aí a gente vai ter muita coisa para falar. Um abraço para você e obrigado, Pedro.
Eu que agradeço e eu espero que quando a gente volte a tabela esteja exatamente do mesmo jeito que nós estamos.
Vai estar, você tem gordura, você tem gordura. Valeu, Pedro.
Vai, Corinthians.
Um abraço, Rita, muito obrigado.
Beijão.
Uma saudação especial a quem nos ouve mais uma vez. Até a volta.